Vamos então para a informação com o Vítor Melenas. Para já ficamos a conhecer os destaques. Boa tarde, Vítor.
Olá, boa tarde. Idoso foi encontrado sem vida este fim de semana em Carrazede. Não se trata, no entanto, de José Augusto Rodrigues, desaparecido de Sem Soldos. A Associação de Dadores Benévolos de Sangue do Hospital de Tomar realizou no sábado o seu 26º convívio. Diretora Clínica do Centro Hospitalar do Médio Tejo confirma investimentos na unidade de Tomar. Fechamos com a nota do dia, pois, com Sérgio Martins.
E agora o tempo. Santarém, 30 de máxima, 16 de mínima. Leiria, 28 de máxima, 18 de mínima. Tomar, 5 de máxima e menos 15 de mínima. Não é um fenómeno extremo. É a campanha de frio de Tomarel. Frigoríficos e combinados Siemens, Bosch e Balay a preços reduzidos. Tomarel, na Estrada da Serra, frente ao Politécnico em Tomar. Há 42 anos, a cuidar do seu bem-estar e conforto.
E quanto ao estado do tempo para hoje, céu pouco nublado ou limpo, vento fraco a moderado, ainda subida da temperatura. Máximas de 26 graus para o Porto, 28 para a Guarda, 29 para Leiria e Faro, 31 para Coimbra, 33 para Lisboa, 34 para Castelo Branco, 36 para Santarém e Évora e 37 para Tomar.
As notícias na RTP, edição de Vítor Melenas.
Boa tarde. Um cidadão com idade entre os 75 e 80 anos de idade foi encontrado sem vida no último sábado em Carrazede, freguesia de Apealvo. O idoso, que vivia o dia-a-dia numa instituição de apoio social situada naquela localidade, terá cometido suicídio, uma vez que estava enforcado na altura em que foi encontrado. A Guarda Nacional Republicana chegou pouco tempo depois e recolheu alguns indícios que poderão ou não vir a explicar o que efetivamente terá acontecido. A ERT sabe que o cidadão em causa era reformado da Polícia de Segurança Pública, sendo que prestou serviço precisamente em Tomar. Entretanto, continua por descobrir o paradeiro de José Augusto Rodrigues, cidadão de 72 anos, que, recorde-se, tem estado desaparecido desde a madrugada do último dia 13 de junho, data em que saiu da sua casa situada na localidade de Sem Soldos, na União de Freguesias de Madalena Pselga, concelho de Tomar. Neste domingo, por exemplo, houve registro para uma considerável mobilização de cidadãos, acompanhados ainda pela Guarda Nacional Republicana e pelos bombeiros, em torno de qualquer indicação que possa conduzir a José Rodrigues. Um familiar do cidadão em causa, em declarações à ERT, fez questão de agradecer todo o empenho da população, nomeadamente Sem Soldos, assim como a colaboração da GNR e dos Soldados da Paz, sem esquecer a presença de drones da Drone Extreme de Orlando Oliveira. As buscas vão continuar no terreno, ainda que sem a intensidade deste domingo. Quem tiver informações que possam ajudar a esclarecer este desaparecimento poderá contactar pelo número de telemóvel, o 918-156-381, ou então alertar a Guarda Nacional Republicana para o contacto 249-320-060.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Associação de Dadores Benévolos de Sangue do Hospital de Tomar realizou, no passado sábado, o seu 26º convívio, registando este ano um número significativo de participantes. Participaram na iniciativa cerca de 500 pessoas, entre dadores, familiares e amigos da Associação. Joaquim Paulo Ricas, o Presidente da Direção da Associação, disse na abertura da sessão solene comemorativa que decorreu na Escola Secundária Jacques Raton que a Associação tem procurado desenvolver, nomeadamente junto dos estabelecimentos de ensino, ações de sensibilização precisamente para a dádiva, não só nas escolas de Tomar, mas também nas escolas da região.
Destaco o trabalho que tem vindo a ser realizado nas escolas, trabalho que nos é permitido fazer para que esta noção cívica se enraize na vida, nas consciências da nossa sociedade. Obrigado na pessoa do professor Carlos Ribeiro, nosso anfitrião, e aos agrupamentos de escolas de Freire dos Ezes, dos Templários, Nuno de Santa Maria, Conde de Ourém, Corno de Formigão de Caxarias, Escola Profissional de Ourém, Instituto de Emprego e Formação Profissional de Tomar. É ainda a nossa intenção trabalhar ou colaborar com outras instituições, nomeadamente o Instituto Politécnico de Tomar, assim como da Escola Profissional de Tomar, trabalhamos a Escola de Ourém e ainda não conseguimos estar aqui em Tomar, o agrupamento de Escolas de Ourém e outras. Brevemente lá estaremos, penso que nos irão abrir as portas. Quero realçar mais uma vez este trabalho nas escolas de que muito nos orgulhamos. É um objetivo que pretendemos porfiar. A consciência cívica não pode acontecer lá para mais tarde. Se somos adultos aos 18, por que não começar ou iniciar afirmando-se conscientemente e afirmando-se conscientemente dando sangue? Queremos ganhar este desafio, de facto.
Joaquim Paulo Ricas, o Presidente da Direção da Associação de Dadores de Sangue Benévolos do Hospital de Tomar. Para o Presidente da Direção da Associação de Dadores de Portugal, Joaquim Silva, que ainda recentemente participou num encontro internacional, a meta é que em 2020 não haja dádiva de sangue remunerada no mundo, o que acontece, por exemplo, ainda em alguns países da Europa.
A Associação Internacional das Associações de Dadores de Sangue e a Cruz Vermelha Internacional propõem, têm como grande objetivo, como grande desidrato, que no ano 2020 não haja dádiva remunerada por esse mundo. É um objetivo extraordinariamente ambicioso, é verdade. Mas nós temos que ser ambiciosos, obviamente. E sabemos que ainda há situações muito, muito complicadas, sobretudo na América Latina, Rússia, Ásia. Ninguém sabe o que se passa na Ásia, nesta nossa área. É por aqui o caminho, ele fez referência que eu estive na quarta-feira, no Dia Mundial, na terça-feira, no Dia Mundial da Dor de Sangue, no Parlamento Europeu. Foi um trabalho extraordinário que versou, sobretudo, esta vertente. A dádiva não remunerada no mundo. A dádiva remunerada tem situações verdadeiramente trágicas para as pessoas que vendem o seu sangue. Naquela fronteira entre os Estados Unidos e o México, que é enorme, como sabemos, há situações que são verdadeiras. Pessoas que sobrevivem vendendo o seu sangue e algumas morrem por isso. Portanto, não queria deixar de... Porque a nossa atividade é tão normal. Nós temos sangue disponível nos nossos hospitais. É uma coisa tão normal. Às vezes estas coisas são nos laterais, nem pensamos nelas, mas existem, são reais, existem ainda nesse mundo. Por esta Europa fora nós temos ainda, infelizmente, na Europa ainda temos países onde há dádiva remunerada.
Luís Negrão falou depois da segurança do sangue utilizado nos hospitais. O responsável pelo Instituto Português de Sangue e Transplantação deu a conhecer alguns dos pilares utilizados no controle do sangue que é utilizado.
A saúde é um bem precioso para estar só nas mãos dos médicos. Vocês têm a capacidade, vocês fazem a diferença. A segurança transfusional assenta em três pilares. Um que é o critérios de seleção de dadores muito rigorosos que garantam que o sangue que nós pedimos aos nossos dadores seja de facto de qualidade, segura e eficaz. Um rastreio analítico que o Instituto e os serviços de sangue do nosso país têm vindo a aprimorar. Nós temos as últimas tecnologias no controle analítico do sangue, mas a segurança transfusional assenta também num outro pilar, que é dadores informados, esclarecidos, conscientes e responsáveis. E, portanto, aí é que as palavras do meu antigo professor da faculdade, que dizia que a saúde é um bem precioso para estar só nas mãos dos médicos, aqui, na área da imunoterapia, na área da cirurgia, na área do transplante, nestas áreas todas, aí é uma verdade de lapalice que não pode ser mais verdadeira do que essa. A saúde dos nossos doentes está nas vossas mãos.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A diretora clínica do Centro Hospitalar do Médio Tejo, Cristina Gonçalves, confirmava, precisamente este sábado, no decorrer da sessão solene comemorativa do 26º Convívio dos Dadores de Sangue do Hospital de Tomar, que estão em curso um conjunto de medidas e investimentos no Hospital de Tomar. Segundo a responsável, estas vão permitir a melhoria de todo o serviço, ficando também a confirmação, então, do regresso da medicina interna.
Durante os últimos anos, o Centro Hospitalar de Médio Tejo sofreu por um processo de organização ou reorganização que alterou a acessibilidade das populações aos cuidados de saúde. O atual Conselho de Administração tem vindo a trabalhar no sentido de melhorar a capacidade técnica de cada uma das unidades do centro hospitalar, aumentando o número de profissionais de saúde, aumentando o número de camas e melhorando o atendimento em hospital dia. Tem também feito um grande esforço financeiro para modernizar algum equipamento, o que se traduziu num investimento de cerca de 1 milhão de euros no ano 2015. No que se refere concretamente à unidade de Tomar, foram adquiridos equipamentos para o bloco operatório, para a unidade de cuidados pós-anestésicos, e isso permitiu-nos aumentar a atividade cirúrgica nesta unidade, ou seja, tratámos mais doentes com patologia do foro da cirurgia geral, da urologia, da oftalmologia e da otorrino. Voltámos a fazer cirurgia ortopédica em Tomar, através de recurso a médicos externos. Os custos que tal têm acarretado são justificados pela necessidade de resolvermos os problemas de saúde dos nossos concidadãos. Ainda este ano 2016, e como de certo já saberão, vamos abrir uma nova enfermaria de medicina interna, trazer de novo a medicina interna para Tomar. É um desejo legítimo de todos os tomarenses e também, para mim, enquanto diretora clínica responsável técnica, é uma medida que eu reputo essencial. Logo no princípio do próximo ano de 2017, está previsto um novo investimento, um importante investimento em equipamento, também na unidade de Tomar. Se repararam, falei em esforço financeiro, falei em investimento e falei em custos. Com mais ou menos esforço, com mais ou menos stress, mais depressa ou mais devagar, o dinheiro consegue-se.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
De 7 a 10 de julho vai realizar-se a 4ª edição da Festa Templária em Tomar, que vai ter como atração principal a recriação do cerco de 1190 ao Castelo Templário. Feiras, acampamento, Mouro, Arraial Militar Cristão, jantares medievais e espetáculos de fogo, além do conceituado cortejo noturno, preenchem o programa de atividades previstos para os 4 dias, rodando assim toda a temática à volta do século XII. Tomar, principal sede da Ordem dos Templários, irá ser palco desta evocação do cerco ao castelo, ocorrido em 1190, a Festa Templária, cuja abertura está prevista para as 18 horas do próximo dia 7 de julho, vai ainda contemplar, durante os 4 dias, as tradicionais tasquinhas e uma feira de artesanato no Jardim do Mochão e na Zona Desportiva. Ao mesmo tempo decorre um festival de cozinha medieval nos restaurantes da cidade que aderiram ao evento e ainda um conjunto de jogos medievais, treino dos homens de armas, recriação de personagens da época ao longo de todo o centro histórico e danças medievais. Durante as noites, a animação é também garantida, com festas temáticas nos bares da cidade, bem como por espetáculos de fogo na primeira e na terceira noite. O cortejo noturno irá ocorrer então no terceiro dia, à noite, em agradecimento aos Cavaleiros Templários pela vitória e fazendo o reconhecimento das mortes nos confrontos registados durante o cerco.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Abriu na última sexta-feira ao público a exposição de Antero Guerra, na Casa Manuel Guimarães, em Tomar. A exposição tem como objetivo central a representação em retrato, a grafite, fiel e realista, de muitas figuras públicas que caracterizam a sociedade tomarense. Um projeto que já marcou presença noutros locais do país, sendo que a última exposição aconteceu em Torres Novas, onde englobou mais de 500 rostos torrejanos. Depois de Tomar, o autor tem já previstas outras exposições, neste caso para Santarém e para a Hungria. Antero Guerra abordou na abertura da exposição em Tomar factos como os quase 30 anos em que esteve afastado deste projeto, retomado por si apenas em 2013.
Os 30 anos fizeram mal também, por um lado, os 30 anos sem pintar, sem desenhar, fizeram-me algum mal, porque perdi aquela destreza que tinha e tive que reaprender. E essa reaprendizagem obrigou-me a alguma disciplina e disciplinar-me como, quer dizer, nada como pegar numa tarefa que obrigasse a um rigor, quer dizer, um rigor muito grande. E, de facto, o retrato presta-se para isso, porque os olhos têm que estar no sítio, o nariz tem que estar no sítio, a boca tem que estar no sítio, porque senão são caricaturas e se calhar mal feitas, se não houver esse rigor. Comecei por desenhar a família, as pessoas estavam mais perto, e aos poucos comecei a achar piada, que eu tivesse parecido com alguém e tal, e começavam a dizer que olha, está tão bonito e tal, ok. Pronto, foi um rastilho que se acendeu e, quer dizer, e os retratos passou de uma reaprendizagem, passou a uma doença, porque eu não gosto muito de dizer, mas pronto, mas já vão muitas centenas de retratos feitos até agora, não é? Eu posso dizer que a exposição anterior em Torres Novas tinha 530 torrejanos retratados. Enfim, isto é o resultado da tal reaprendizagem.
Antero Guerra desde cedo se dedicou às artes da pintura, fotografia e cinema, participou em múltiplas exposições coletivas e individuais, com um estilo mais experimental e permanente de autoaprendizagem. Pelo caminho, um longo percurso, amelhou vários prémios nacionais e internacionais. Nas palavras que preferiu no decorrer da abertura da exposição, o artista plástico revelou ainda que esta deverá ser uma das últimas exposições com retratos por si realizadas.
Também, por um lado, começa a ficar farto do retrato, não é? Como se pode imaginar. E eu penso que esta deve ser uma das últimas exposições dos retratos, porque, quer dizer, tudo tem um princípio e um fim. A pintura é das coisas que, de facto, me interessa, e está aqui um exemplo. E, portanto, penso que o percurso vai andar mais por aí. Ou seja, já cumpri, penso que aquela fase da reaprendizagem, portanto, já encontrei essa tal destreza. Eu não sei o que é que posso dizer muito mais, sei lá. Eu estou encantado de ver tanta gente aqui, não esperava. As exposições são cada vez mais um ato de luxo, porque os artistas sofrem muito com as exposições, quer dizer, andam com estas coisas atrás, às costas, para aqui, para ali, para lá, depois trazer tudo outra vez para casa e depois desmoldurar, desembrulhar, quer dizer, é um trabalho muito, muito desgraçado. E por isso, quando eu digo que esta pode ser das últimas exposições, não sei, quando vejo ser tão bem recebido como aqui na Câmara de Marcas, eu pudesse vir cá fazer outra exposição. Por isso, mas não sei, talvez dos retratos já seja no resto. Há algumas exposições previstas, portanto, que já viram provavelmente ali, na Hungria, na Holanda, em Santarém, portanto, deve ser das últimas que eu faço aqui. Por isso, espero que gostem.
Uma exposição em Tomar, que pode ser visitada até 11 de setembro, de quarta-feira a domingo, entre as 15 e as 18 horas, com entrada gratuita.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Hoje há reunião de Câmara. Em destaque, nesta reunião do Executivo de Tomar, vai estar o plano da revisão, aliás, do plano diretor municipal. Um processo que se tem arrastado no tempo e que, finalmente, parece estar já numa fase mais conclusiva. Tendo por base a informação prestada pela Divisão de Gestão do Território, que vai hoje ser submetida à apreciação do Executivo Municipal, serão presentes os documentos fundamentais ao processo, caso do regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial, que se designam por elementos constituintes da proposta do Plano Diretor Municipal, nomeadamente o regulamento, a planta de ornamento, classificação e qualificação do solo e a planta de condicionantes. Proposta de deliberação que vai no sentido de aceitar estes elementos constituintes da proposta do Plano Diretor Municipal, informação que, uma vez homologada, será remetida à Comissão de Acompanhamento. E vamos para o fecho com a habitual nota do dia, hoje com Sérgio Martins.
Os próximos tempos serão dominados pela situação na Grã-Bretanha. No curto prazo, por causa do Brexit, consequência do referendo sobre a saída ou permanência daquele país na União Europeia, e no médio e longo prazo, por causa do encerramento dos poços de petróleo junto à Escócia, no Mar do Norte. Ambas as situações estão a colocar a Grã-Bretanha numa situação económica e social muito difícil, com arrastamentos negativos para todo o mundo. Portugal será dos países que mais sentirá uma crise na Grã-Bretanha, por esta ser um dos nossos mercados tradicionais para produtos como os vinhos, os têxteis, o turismo e outros, e os britânicos continuarem a ser o maior mercado turístico para o Algarve. Além do espectro britânico, Portugal enfrenta o espectro das sanções pela Comissão Europeia, o da preocupante situação em Espanha e o seu próprio espectro, onde ganha realce a crise que se vive no setor bancário. O setor bancário português vai sofrer profundas alterações, confusões e aquisições, encerramento de agências e desemprego. O setor bancário português, que é muito frágil, vai ter de ganhar músculo em termos de capital, o que é difícil num país onde não há capital nem capitalistas. As mudanças no setor bancário afetarão, e em muito, as regiões da província, em especial aquelas que não querem desenvolvimento, porque os bancos darão preferência às zonas onde haja atividade económica. Na sua necessidade de desenvolvimento, Portugal devia olhar para a Islândia e aprender alguma coisa. A Islândia, que só é independente da Dinamarca desde 1944 e que, em 1946, era uma das nações mais pobres da Europa, procurou o desenvolvimento e hoje é uma das nações mais desenvolvidas do mundo, tendo já ocupado o primeiro lugar no Índice de Qualidade de Vida Mundial em disputa com a Noruega. Face aos problemas que enfrentaram e enfrentam, os islandeses dizem sempre temos de nos desenvolver e achar solução. Esta política é praticada para todos os setores, incluindo o do futebol. Para chegar ao atual europeu de futebol, a Islândia trabalhou muito e criou o desenvolvimento que lhe permitisse enfrentar os rigorosos invernos que impediam e impedem os treinos e jogos de futebol. A Islândia, com 330 mil habitantes, é o país do mundo com o maior número de treinadores de futebol encartados. Por cada 500 islandeses há um treinador encartado, o que significa que a formação e a procura de qualidade são constantes na vida islandesa. As estruturas desportivas islandesas, pagas pelos municípios, foram colocadas estrategicamente para servir vários clubes e têm uma ocupação de 20 horas por dia. Não é como em Portugal ou em Tomar, onde cada rua quer equipamentos desportivos, quer um hospital, ou uma escola, ou outros equipamentos. Os islandeses têm outro grau de desenvolvimento, bem demonstrado na sua recusa em suportar os bancos em dificuldades e em pagar aos credores especuladores, tendo levado um primeiro-ministro a julgamento. No jogo entre Portugal e a Islândia, para o Euro 2016, ficou patente a diferença de cultura entre os adeptos islandeses e os portugueses, mas principalmente entre as duas equipes de futebol, com os islandeses a apresentarem uma tática que anulou os artistas portugueses. A tática islandesa faz lembrar a dos lobos, os cordeirinhos portugueses ainda têm muito que aprender. Vamos de férias. Para todos os ouvintes, desejo as melhores férias possíveis.
Nota do dia com Sérgio Martins no fecho das notícias. Regressamos à antena da ERTS quando forem 15 horas. Tenha uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.